Nosso assunto é saúde aqui na Band News FM Espírito Santo, saúde pública, e a gente tem o prazer de receber ela aqui novamente, a médica pneumologista, a doutora Jéssica Polese, ela também é especialista em medicina do sono. A doutora Jéssica, que olha, sempre está contribuindo com a gente, e ela foi a primeira a nos dar entrevista. Eu tenho até a hora de falar que foi para mim. Quando apareceu aqui no mercado, a gente não sabia muito bem o que era, doutora, os chamados cigarros eletrônicos. A gente não sabia nem pronunciar se era vape, se era vape, o que era aquilo. Mas o nosso assunto hoje é o cigarro eletrônico, mais uma vez. Só para a gente explicar aos nossos ouvintes. A Anvisa, ela vai estar até em fevereiro com uma consulta pública aberta para a população definir se libera ou não o vape. Está proibido ainda, né, doutora? Só para a gente deixar claro aos ouvintes.
Então, na verdade, ele não foi autorizado, né? Então, tudo que tem aqui está ilegal. Então, é contrabando, entrou por vias ilícitas, porque você não tem liberado para o comércio aqui no Brasil. A Anvisa não liberou. Agora eles estão rediscutindo essa situação. Tudo que a gente tem hoje que entra no país, ele é contrabandeado, não deveria estar circulando aqui. Inclusive, deveria ser fiscalizado e retirado. É criminoso, né? A venda de produto contrabandeado. Uhum. Se apreendido, isso aí é apreendido mesmo, né? Os órgãos competentes podem apreender tudo isso e levar como contrabando mesmo.
Para a gente explicar o que é o vape para os nossos ouvintes, o vape é um cigarro eletrônico. Muitas pessoas se apegam na afirmativa, desde lá de trás, que passaram ou passam a utilizar o vape, estão utilizando o vape para largar o cigarro normal, né, habitual. Só que há muito tempo, desde que ele surgiu no mercado, especialistas como a senhora, pneumologistas, têm feito o alerta do perigo que ele tem, faz tanto malefício como um cigarro comum. Não é mesmo, doutora?
Sim. Então, os vapes, como é que eles são? Ele é uma bateria que aquece água e libera vapor d'água. Então, acredita-se, né, foi divulgado, não, isso aqui é feito de vapor de água, isso não provoca nenhum tipo de lesão, o que é incorreto. Na verdade, você imagina que tem uma bateria que está aquecendo e você tem ali acrescentado substâncias. E aí, como esse material é contrabandeado, a gente sequer tem garantia do que está ali naquele cigarro eletrônico. Então, por exemplo, já foi detectado cigarros contendo fentanil, maconha. Então, assim, além do problema de que a gente tem uma situação no qual as pessoas inalam, além do vapor que está sendo aquecido por meio de uma bateria, que a gente não sabe que esse aquecimento dessa bateria pode provocar quando liberado na via aérea. Além disso, você coloca aromatizante, sal de nicotina, dentre outras substâncias que vão direto para o pulmão. Então, você observa que você não vai ter a queima, né, do tabaco, como no cigarro, mas você tem uma outra situação que, inclusive, eu considero mais perigosa, que a gente sequer sabe o que está sendo inalado. O que fica muito difícil os trabalhos comparando os diversos cigarros, comparando a situação, ou mesmo trabalhos que mostrem os malefícios. Mesmo assim, a gente vem chegando na literatura médica com bastante, a gente chama, com informações robustas, né, porque é um termo uhum. mais científico, mas assim, que não são facilmente contrariadas, vamos colocar assim, né, que mostrando já problemas relacionados ao cigarro eletrônico. Veja bem, a gente tem pouco tempo de uso, então a gente não tem como falar de consequências a longo prazo. Uhum. Né? Por exemplo, o cigarro, o tabaco, a queima do tabaco está aí há muitos e muitos anos, então a gente pode falar de consequências a longo prazo. Em relação ao cigarro eletrônico, a gente ainda não conhece, mas o que vem chegando para nós já é bastante alarmante. Então, você tem aí metais pesados nessa queima de bateria mais substância, você tem os próprios aromatizantes, porque aquilo ali, cada aromatizante é um produto diferente, que você não sabe do que ele é composto, mas já detectado formaldeído, que é cancerígeno, já detectado vários metais pesados que são cancerígenos, e pior, o sal da nicotina, que é usado no cigarro eletrônico, ele tem uma capacidade de penetrar mais facilmente na via aérea e provocar mais dependência química do que o cigarro tradicional. Por isso que a nossa situação está extremamente alarmante. Porque, assim, você imagina uma substância que inalada é muito mais potente que o cigarro normal para provocar dependência química. Então, uma coisa que lá atrás, os primeiros trabalhos científicos talvez tiveram a intenção de serem propositivos, ou seja, de trazer um benefício, que era a tentativa de tirar do cigarro e que as pessoas usassem o cigarro eletrônico até parar de fumar. Os primeiros trabalhos foram nesse aspecto, mostraram o seguinte: os pacientes até paravam de fumar tabaco, mas ficavam dependentes e muito dependentes do cigarro eletrônico. E pior, esses pacientes que se tornaram dependentes do cigarro eletrônico, eles retornam ao tabagismo. Ou seja, caiu por terra aquela ideia de que poderia ser um meio para as pessoas pararem de fumar. E aí vem um
Exatamente.
problema muito maior, né? Deixa eu te falar, que eu
Não,
estou
não.
falando aqui sem parar.
Não, até para emendar um assunto que a senhora falou agora, sabe? As redes sociais, elas estão aí. O que me espantou há uns meses, quando eu vi, eram vídeos de pessoas, né, se colocando lá a imagem dela e falando como se, viciados mesmo. Falou: olha, meu, eu tô há 2 dias sem usar vape. Aí ela fazia outro vídeo: olha, tô há 7 dias sem usar vape, porque ela se tornou dependente do vape. No, às vezes a pessoa nem passou pelo cigarro, mas já é dependente do vape. E desses anos para cá
Exato.
também, doutora, a gente tem observado várias situações pontuais com esse tipo de cigarro que, para vocês, corroboram ainda mais com o alerta. Vou dar como, por exemplo, o que eu observo de pessoas próximas a mim que usam vape. Se fosse um cigarro, em termos de tragada, eu acho que não seriam tantas tragadas. Agora, quando ela está com vape na mão, por exemplo, num restaurante ao ar livre, é o tempo inteiro tragando. É o tempo inteiro. Parece que ele dá uma sensação maior. Parece que você, vamos dizer assim, você fuma mais do que um cigarro normal.
Então, a dependência química é muito maior. E como o vapor é aceitável em local público, os cigarros, as campanhas educativas levaram a uma situação de que o cigarro é feio, é brega, faz mal à saúde, ensinaram isso muito precocemente nas escolas. Então, os adultos, eles se recolhem, os pacientes que fumam. E isso teve um resultado muito positivo, que as pessoas realmente nas últimas décadas vêm parando de fumar mesmo. A situação do vape é que ele veio primeiro com uma estrutura de marketing muito grande, dizendo que ele não faz mal, que ele pode ser usado. Então ele é muito aceitável no local público. E um outro problema, além de ser aceitável, voltou aquela ideia de que a pessoa que fuma, ela é mais engajada, ela é mais para frente. A gente está retrocedendo muito em termos de combate ao tabagismo, né? E pior, muito jovem, muito adolescente. O cigarro eletrônico, ele retorna com uma força gigantesca ao hábito de inalar alguma substância e volta de novo à nicotina, porque a nossa dependência química, ela é relacionada à nicotina principalmente. Então, você está dando nicotina. Só que no cigarro eletrônico você está dando, além da nicotina, várias outras substâncias cancerígenas, tóxicas, irritativas, que dão lesão a curto prazo, muito bem documentadas já, e alguns trabalhos já mostrando problemas a longo prazo, por exemplo, o câncer. Então, assim, essa aceitação pública do cigarro eletrônico vem alarmando muito. Por isso que a sociedade, e agora também a própria sociedade de pediatria, vem fazendo alertas. Porque a indústria do tabaco se reinventou, né? Ela conseguiu driblar um
Conseguiu.
trabalho de décadas de combate ao tabagismo, no qual a gente conseguiu fortalecer a ideia de que aquilo fazia mal, que o indivíduo tinha que parar por necessidade pessoal, ele deveria ver a necessidade de interromper o tabaco, né? Isso a gente vem ganhando. O Brasil tinha números muito bom de abandono de tabagismo. A gente estava realmente muito bem assim, nessa situação. E agora, com cigarro eletrônico, a gente retrocede. Ou seja, a indústria do tabaco reinventa uma modalidade e leva as pessoas de novo a fumar. E agora, pior, jovens, 12, 13, 14 anos, os pais. Assim, às vezes, uma família mais desestruturada vê aquela situação, não, aquilo ali pode ser usado, não faz mal, então meio que faz vista grossa, né? E vai levando. Isso é extremamente ruim. A gente vai ter consequências disso, esses jovens, na idade ainda que estão formando o pulmão ainda, a consequência a longo prazo disso aí vai ser, assim, imensurável, vai ser horrível.
É, o trabalho da classe médica, né, ainda vai ter que ser muito intenso, porque o marketing deles é isso, justamente isso que a senhora falou. É para substituir o cigarro, porque não faz mal. O que faz mal é o cigarro. Nós já vimos aqui situações de cantores famosos internados por conta de vape, dando depoimentos após que pararam de usar porque sentiram. Agora sim, nos consultórios no dia a dia, doutora, os sintomas, eles começam a aparecer, a pessoa que passa a usar vape, ela surge algum sintoma do tipo, começa a tossir demais, começa a ter problemas respiratórios com mais frequência. A senhora já começou a observar
Sim.
isso, juntamente com os demais colegas da Sociedade de Pneumologia, esses sintomas iniciais por conta do uso de vape?
Sim. Quando é muito jovem, eles tendem a não procurar ajuda, né? Porque é uma coisa mais atrevida, né? Normalmente a família não faz isso em casa, então esses jovens não estão chegando para a gente, eles estão escondidos ainda. Mas os adultos, comumente, eles referem que pior é quando tem alguém fumando do lado, eles referem que usaram e se sentiram mal, ou que usaram e tiveram crise de asma, de bronquite. Isso é uma coisa relativamente comum, ou pioraram, comum, desculpa, né? Ou que pioraram o quadro de rinite porque estão usando vapor, ou porque outra pessoa usou vapor, né? Então isso vem aparecendo, sim, com alguma frequência, tá? Agora, o que mais me preocupa são esses jovens que estão na turminha, na galerinha, achando que isso é normal, que isso não faz mal. Esse número é muito elevado. E é muito comum a gente ver as pessoas falando assim no consultório: não, eu odeio cigarro, eu parei de fumar e não quero nunca mais ver cigarro na minha vida, mas eu estou começando a usar vape. Aí a gente já fala: meu Deus,
É o
olha,
desespero para o
voltou
médico,
tudo de
né?
novo, entendeu? Voltou tudo de novo, num outro formato, com outra embalagem, com uma carinha boa de que não faz mal. E as campanhas são lindas. Se você olhar no Google, na internet, a campanha dos vapers, ela é linda, né? Assim, para a mídia em cima de venda, de uso, é o cara transado, é o cara super para frente, né? Dá aquela ideia de novo de liberdade, enfim, e agora é uma liberdade que não faz mal, né? Então, assim, é realmente uma luta meio desonesta entre a gente da classe médica, que fala: ô, gente, não começa não, porque se você for realmente. Você tender a ter dependência química, você vai entrar e não vai sair, vai ser muito difícil sair lá na frente, ou vai sair quando já tem problema respiratório ou cardíaco, né? Lembrando que a nicotina, existem partículas nessa substância inalada, que elas entram direto na corrente sanguínea e caem no sangue mesmo, e vão provocar lesão em outro local. Por exemplo, a nicotina faz aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Então, tem toda a parte cardiovascular envolvida que eu não falei, né, porque eu fixei mais na parte respiratória, mas que também tem alteração com esse uso de nicotina.
Que isso, né? Bom, doutora, eu acredito, a gente está falando sobre vape novamente, até por conta de um novo assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, até fevereiro vai ter aberta uma consulta pública para saber das pessoas se elas querem que liberem ou não. Acredito e quero acreditar, né, que a Sociedade de Pneumologia será ouvida com um peso nessa decisão. É, vocês já foram convidados, vocês já estão se reunindo justamente para participar de uma forma aí sim científica, juntamente com essa, no caso, com essa consulta.
Sim. Sim. A sociedade normalmente ela é ouvida, mas nesse caso a população pode se manifestar também. Então, a Sociedade de Alergia, a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Pneumologia já vem fazendo campanhas, de pneumologia. Sempre, sempre, se você entrar lá no Instagram da sociedade, você vai ver que desde sempre está fazendo campanha em relação a isso, né? Mas também teve ajuda da pediatria, da alergia, da cardiologia, que te insere e leva a outras especialidades também, né? Então, assim, falta da gente chamar atenção para o tema, não é. É claro que a liberdade do indivíduo, ela tem que ser aceita, né? O indivíduo, vamos supor, quer fumar cigarro, seja lá o que for que seja permitido, ok, né? A liberdade do indivíduo de fazer o que desejar, mas desde que ele saiba o que está acontecendo, desde que ele saiba, ele tenha consciência do quão prejudicial aquilo vai ser. E isso não está acontecendo, a gente não está conseguindo chegar nas pessoas ainda de maneira adequada. Por mais que a gente fale, escreva e peça, as pessoas ainda não sabem. Eu recebo muita gente falando, perguntando, esse vapor faz mal mesmo? Ou isso é história? Então, assim, a gente ainda tem muito disso, a gente ainda não conseguiu ser eficiente no sentido de divulgar que aquilo ali não é só vapor da água, tem coisas ali que a gente não sabe sequer, passa perto do que seja e que consequências vão ser encontradas a curto, a gente já vê, e a longo, certamente. Por quê? Porque as substâncias que estão lá já são velhos conhecidos nossos.
Sem dúvida. Olha, doutora, mais uma vez agradeço a participação aqui da senhora, fazendo pontualmente, reforçando esse alerta pelo lado da saúde. Acredito que esse alerta vai ter que ser assim, constantemente feito por nós, aqui como serviço público também de saúde, orientação de saúde para as pessoas. Microfones abertos sempre aqui para a senhora, para a gente acompanhar, porque se assim, infelizmente, tudo caminha, né? Dentro do que a gente acompanha há anos com a entrada do cigarro eletrônico, as pessoas vão ter que adoecer, ter o diagnóstico de que foi prejudicada por vapor para, vamos dizer assim, se ligar e parar, tentar parar. Só que também é difícil, como bem a senhora lembrou, ele acaba viciando também as pessoas. Doutora Jéssica Polese, médica pneumologista, especialista também em doença do sono. Doutora, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a você. Eu posso falar mais uma coisa que eu acho muito importante? Vem
Claro.
chegando no mercado também a ideia do narguilé, que não faz mal. Vem chegando outros dispositivos para fumar com alguma frequência. Tem uma espécie de narguilé menor. Isso é assustador, porque a quantidade de nicotina, a quantidade de substância que tem ali é vezes maior do que o do cigarro. Então, o cigarro eletrônico, ele abriu uma vasta criatividade em relação aos dispositivos de fumar. E tem aí um mercado doido para vender que está envolvendo essas pessoas mais desavisadas. E vem chegando várias situações. Eu vi recentemente um narguilé pequenininho, gente. Eu fiquei
Nossa.
assustada, porque o narguilé tem a vantagem de ser muito grande, as pessoas não usarem muito, porque é uma coisa grande, né? Então, eles estão se adaptando, as coisas vêm chegando. Então, assim, essas coisas fazem mal. Reiteradas vezes eu repito, fazem mal. E algumas a gente sequer sabe o que vai causar.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada e pelo alerta também agora final do narguilé. A gente vai voltar a falar sobre ele também, que é tão prejudicial contra o vape. Obrigada, doutora.
Obrigada a vocês. Tchauzinho.